Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: fortes e firmes, trabalhando sempre para o Senhor. O texto base está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, e são estas as palavras de Paulo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Vamos ler novamente. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muito bem. Quando nós lemos este verso, nós encontramos ali a palavra portanto. O apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição, o dia da ressurreição, quando o nosso corpo mortal se revestir com o que é imortal, com o corpo glorificado, idêntico ao que ele recebeu após estar enterrado por 3 dias naquela tumba, e então ele ressuscita, recebe um corpo glorificado, e é esse mesmo corpo que nós receberemos, caso Deus tenha misericórdia de nós, e nós perceberemos até o fim para alcançarmos a eternidade. Então, todos nós aguardamos esse dia maravilhoso, quando Jesus irá retornar. E então, recebendo esse corpo glorificado, poderemos viver no céu. E nesse novo corpo, receberemos também um novo nome. Esta é uma coisa que nós esperamos. A outra coisa que nós esperamos é a morte. E todos nós devemos nos preparar para enfrentar a morte. Nós, muitas vezes, fechamos os olhos para esse momento muito importante. Mas você não se esqueça do que a Bíblia diz. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E o momento de se preparar para a morte é agora. Porque depois da morte, como diz o próprio texto em Hebreus, vem o juízo, que é a terceira coisa que nós devemos esperar. Esperamos a ressurreição, esperamos a morte, e ela pode chegar a qualquer instante. E esperamos também o juízo, quando compareceremos perante Deus para respondermos pelo que fizemos nesta vida, de bom e de ruim, de bom e de mal. Então receberemos do Senhor a sentença. Seremos considerados justos, aceitos por Deus, ou rejeitados por Ele, dependendo do nosso desempenho e compromisso com o Senhor. A vida não é fácil. Por isso, a vida, além dos seus bons momentos, porque eles existem, está repleta de adversidades, pressões, provações, provocações e tentações. Nós precisamos ser fortes e firmes para suportarmos não só estas coisas, mas a dor, as doenças, a morte, as tristezas, depressões, o estresse, vazios, a solidão, a saudade, os imprevistos, os reveses, as perdas, a indiferença, a rejeição, o ódio e todo tipo de escassez. Eu coloquei esta lista propositalmente, porque a vida não é fácil. Nessa mescla de bons momentos e maus momentos, eu pergunto, quem ganha? Nós temos mais bons momentos ou maus momentos? Duvido que você não diga que nós temos mais maus momentos. Sim, nós temos muito mais. E ainda, muitos têm abandonado a fé em Cristo por falta de esperança, entusiasmo e o compromisso com o serviço cristão, após um período razoável de fidelidade. Muitos começaram a sua vida cristã empolgados, num espírito de fidelidade incomum. Mas o que aconteceu? Perderam a esperança, o entusiasmo e o compromisso. Continuando, essas pessoas não desafiaram o tempo, mas foram vencidas por ele, pois nele, no tempo, não passaram na prova da legitimidade da fé. A sua fé foi reprovada, porque eles não suportaram as contrariedades. Por isso, em primeiro lugar, quero que você saiba que eles aceitaram com alegria. Alguma coisa aconteceu. Ah, ok. Eles aceitaram com alegria a mensagem de Deus, mas não se preocuparam com o fortalecimento da raiz. A fé e a crença duraram muito pouco. Eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram o Evangelho, que é a mensagem de Deus. Porém, eles não se preocuparam com a vida interior. Por isso, a fé e a crença duraram muito pouco. Aqui está a razão de a fé e a crença dessas pessoas terem durado pouco. Porque eles nunca entenderam que o Evangelho não os livra do caminho das pedras. Isso deve servir para mim e para você. O Evangelho não o livra. O Evangelho não nos livra do caminho das pedras. Mas por que eu posso afirmar isso? Qual é a base bíblica que eu uso para isso? São as palavras de Jesus quando ele ensinou sobre o semeador que saiu para semear as sementes. Então, em um determinado momento da parábola do semeador, ele diz: outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. E então ele vai explicar isso. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. Perceba. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Perceba uma coisa aqui, eu peço até que mantenham o texto no slide, por favor, agradeço. Algumas sementes caíram em um solo pedregoso, que é o coração. Este é um detalhe. A semente caiu onde havia muitas pedras. Mas não é estas pedras que eu me refiro. Eu me refiro aos sofrimentos e perseguições que para nós são pedras no nosso caminho. Então pode voltar para mim. Depois de algum tempo, após terem recebido a mensagem de Deus com alegria, Jesus faz uma alerta sobre o nosso compromisso com o Evangelho. Ele é claro, o Evangelho não nos livra de sofrimentos e perseguições. Infelizmente, em nossos dias, esse compromisso com o Evangelho sério não é muito falado, não é ensinado. As pessoas não aprendem a suportar sofrimentos e perseguições. Por isso elas acham estranho quando tem que enfrentar estas coisas por causa da verdade que sustentam, se é que sustentam. Veja bem, o apelo de muitos pregadores sempre se fixa onde? Nas soluções divinas para a área psicológica, das emoções, das necessidades humanas e terrenas. Esse tipo de discurso perverte a mensagem, ou seja, o Evangelho de Deus, e descaracteriza em muito as razões de Jesus ter vindo a este mundo. Volta para mim agora. Muitos, ao ouvirem uma pregação, é comum dizerem o seguinte: tudo que foi dito serviu para mim. Nós não ouvimos isto? Constantemente nós ouvimos aqui, e em muitos lugares, as pessoas dizendo isso. Ah, como eu precisava ouvir isso. Mas ouvir o quê? Serviu alguma coisa? Sim. Mas se não foi para a causa de Deus, se foi para satisfazer seus desejos emocionais, dar esperanças terrenas, você ouviu errado. Com toda certeza você ouviu errado. Não é à toa que os títulos na internet, que apelam para soluções emocionais, são os mais visitados. Porém, quando nós nos deparamos diante desses títulos, que aquilo não é uma receita para soluções fáceis, ficamos desapontados. Esta semana, eu e minha esposa ouvíamos ou assistíamos um pregador dizendo que se alguém quisesse ser uma outra pessoa, ser uma pessoa melhor, que aceitasse a sua oração, que naquele instante Deus a transformaria em uma pessoa melhor, capacitada, habilitada e etc. Suponhamos que eu quisesse ser um excelente profissional em uma determinada área. Por que eu estou pedindo oração? Porque me falta a capacidade. Segundo esse pregador, basta eu receber a oração dele ou de qualquer outra pessoa, que Deus me capacita a ser a melhor pessoa, ou uma pessoa gabaritada em uma determinada área que eu tanto desejo atuar. Isso contraria ou não princípios bíblicos? Isto contraria ou não a palavra de Deus? Você quer ser um melhor marido? Então, ora por mim, pastor. E Deus, naquele momento, transforma você em um melhor marido? Você quer ser um bom filho? Então, não basta receber uma oração e você será imediatamente um bom filho, um filho melhor. Você percebe onde nós estamos entrando? Nós estamos aceitando ideias malucas, gente. O evangelho não é mágica. O evangelho não o tira do caminho das pedras. Ainda que eu não duvide do poder de Deus, Deus não nos livra do processo de aperfeiçoamento para sermos preparados para os seus propósitos. Nós precisamos constantemente ser preparados para enfrentarmos contrariedades, adversidades, com força e firmeza na fé. Como eu disse, eu não duvido do poder de Deus. Ele faz o que quer, ele é soberano. Muitas vezes nós seremos conduzidos por determinados professores, mestres, pregadores, a enxergarmos Êxodo 35 como uma ação mágica de Deus, que ele vem e capacita a pessoa a fazer algo que ele nunca fez, que é o caso de Bezalel e Aholiabe. Quando a Bíblia diz que eles foram dotados de habilidade e inteligência para fazerem todo tipo de trabalho artístico para o tabernáculo de Moisés. Eu coloco nas minhas notas algumas referências às quais você deve recorrer para sair dessa ideia, desse encanto de que simplesmente Deus capacita uma pessoa e ele sai fazendo sem nenhum preparo. Só que quando você examina a vida desses dois homens, eles já eram artífices. Eles eram hábeis no trabalho manual. Mas não estavam preparados para fazer trabalhos manuais segundo o modo de Deus. Deus os encheu com o Espírito Santo para que eles pudessem fazer as coisas segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade, vontade deles de criarem algo para o Senhor. Eu encontro na igreja pessoas o tempo todo dizendo: eu quero fazer algo para o Senhor. Pode parar. Deus não precisa que você crie nada para Ele. O que Deus quer é que você o obedeça, que você se submeta ao seu espírito. Eu vejo muitas pessoas com problemas familiares, financeiros e vários outros. E eles dizem: eu quero fazer algo para Deus, mas alguma coisa me impede. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser um irmão, pode ser um colega de trabalho ou de escola. E aí você diz: eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero ser útil para Deus, eu quero fazer a obra de Deus, mas estou sendo impedido. Não, você não está. Você está sendo aperfeiçoado pela adversidade que você tem que enfrentar. O melhor caminho, segundo a nossa mente, é fugir, é largar. Mas quando Deus te escolheu, quando Deus colocou você no casamento em que está, quando Deus colocou você em uma situação em que você está, Ele não errou ao escolher você. E nem errou em permitir que você passe pelo que está passando. Porque Deus quer usar essa situação para aperfeiçoar sua vida. O que você tem que notar lá em Êxodo capítulo 35, antes que você caia nessas ideias mágicas gospel, que tudo é fácil, que tudo acontece, basta orar, sou filho do rei, então alguma coisa acontece. Você precisa entender que as coisas com Deus não são bem assim. Deus encheu aqueles homens, volto a dizer, Deus encheu aqueles homens com o Espírito Santo para que eles pudessem fazer a obra de Deus segundo o coração do próprio Deus. Então, Deus não nos dá o direito de fazermos algo para Ele sem que esse trabalho seja feito segundo os moldes ou o modo de Deus. Eu não sei quais são as suas dificuldades de momento. Entretanto, eu sei que você precisa se aplicar mais às orações diárias. Isso é o óbvio. Mas também digo que você precisa se submeter à mente divina para agir dentro das adversidades que está enfrentando, segundo os princípios provenientes da verdade que procedem da palavra de Deus. Então, você vai ter um problema, ou dois. Além das pressões externas, agora você começa também a sofrer pressões internas. O Espírito de Deus o pressiona. Seus desejos o pressionam. Já não são mais somente as pressões externas, mas agora as pressões internas se avolumam. E a sua alma gritará, para você não se submeter à vontade e ao modo como Deus quer as coisas. E então você vai ter que definir quem é o soberano nessa história: Deus, você ou o mundo? Você vai ter que definir. Você tem que definir porque você vai ter que lidar com pressões interiores e as exteriores. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E é justamente por isso que você precisa buscar uma vida cheia do Espírito. Primeiro, para vencer a si mesmo e depois o mundo. Eu encontro muitas palestras sobre batalha espiritual, que você chega e acontece, e põe a mão, e anda, e pisa a cabeça da serpente, mas eu não encontro nestas palestras nenhum ensinamento clássico de que você precisa lutar primeiramente contra a sua carne antes de enfrentar Satanás e seus demônios. Infelizmente, muitas pessoas tentam fugir desse tipo de luta quando vão às reuniões de suas igrejas. Se comprometem com campanhas, se comprometem com correntes, se comprometem com novenas, mas não se comprometem a serem fortes e firmes no Senhor por meio da fé. O que acontece? Eles não querem negar a si mesmos e as suas tentativas frustradas. Eles preferem não confiar nos propósitos que Deus tem às suas vidas para fortalecê-los, e desse modo vivam com uma fé firme ou resistente neste mundo. Será que eu estou sendo claro? Eu espero que sim. Em segundo lugar, entenda bem uma coisa: é o Espírito de Deus que o fortalece e o mantém firme. Como nós vimos em Êxodo 35, e sabemos a partir dali, que Deus enche os homens com o seu Espírito com um propósito: para que eles sejam fortes, firmes, habilidosos, capacitados e executem o seu trabalho para o Senhor. Eu encontro muitas pessoas que sobem montes, descem montes, fazem vigílias, pedem uma vida cheia do Espírito para propósitos pessoais. Isso não funciona. Você deve buscar uma vida cheia do Espírito para servir a Deus. Vamos ver uma palavra de Paulo enquanto ele orava pelos cristãos da cidade de Éfeso. Em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 16, Paulo diz o seguinte: eu me ajoelho diante do Pai. Com que propósito? De quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Com que propósito? Ele se ajoelha diante desse Deus poderoso. Então ele diz: peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Ser espiritualmente fortes é o alvo da sua oração. Mas como nós alcançamos essa força? Por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Por meio do Espírito. E então você pergunta para mim: mas Walter, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como eu posso buscar uma vida cheia do Espírito Santo? O próprio apóstolo Paulo nos mostra um caminho. Em Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo como? Unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. O que vem a ser essa força do seu grande poder? É o Espírito. É o Espírito poderoso que você recebe quando se une a Cristo. E quando você trata com carinho, com amor, com respeito, essa unidade com Cristo, você se torna cada vez mais forte. Por quê? Porque as suas opiniões perdem a primazia. O que importa é o que Deus fala, e não o que você ou eu pensamos. Então, para recebermos a força do poder de Deus, a fim de sermos mais fortes ou fortalecidos pelo Senhor, é necessário que nós cuidemos sabiamente dessa união com o nosso Senhor, ou da nossa unidade com o Senhor. Deixe-me colocar aqui no slide um exemplo bem interessante. Um simples aluno nem sempre está unido aos pensamentos próprios do seu professor. Concorda comigo? Mas este não é o caso de um discípulo de Cristo, pois a sua meta é estar à altura do seu mestre. Com que propósito? Para ter o quê? A sua mente, observar e guardar o que ele ensina, como também dar sequência ao seu trabalho. Então existe uma diferença entre ser aluno e discípulo. Jesus disse: o discípulo nunca está acima do seu mestre, mas um aluno pode ultrapassar o professor a qualquer momento. Basta ler mais do que ele lê. Basta ter na sua estante livros que o professor não tem. Basta o aluno pesquisar mais que o professor, ele ultrapassa o conhecimento deste. Mas quando você é discípulo de alguém, você nunca ultrapassará a experiência do seu mestre. A mente do seu mestre é misteriosa, é grande demais. E então você bebe os seus ensinamentos, você come a vida, a mente, você se alimenta da mente daquele homem. Nunca se esqueça do que Jesus disse: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue. Jesus não está falando de você morder o braço dele, nem de cortar suas veias e beber seu sangue. Mas é isso que eu estou ensinando: se alimentar dos seus ensinamentos, se alimentar das suas experiências, observando e guardando o que o nosso mestre nos ensina. Com que finalidade? Para darmos sequência ao seu trabalho. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e farão maiores do que estas, nunca sendo superior a ele, nunca, mas pelo poder dele, você é capaz de fazer coisas gloriosas para Deus. Você crê nisso? Jesus nos deu o seu exemplo. Após ter realizado uma cura no dia de sábado e sofrer todo o ódio mortal dos líderes religiosos que queriam matá-lo. E então em João capítulo 5, versículos 17 e o 19, nós lemos o seguinte: então Jesus disse a eles, a quem? Aos religiosos ou professores da religião: o meu Pai trabalha, ele está trabalhando até agora, e eu também trabalho, e por causa do trabalho do Pai, eu também continuo trabalhando, dando sequência ao seu trabalho. Em nenhum momento Jesus procura projetar uma superioridade acima do Pai, própria acima do Pai. Isto fica evidente no verso 19, que eu gostaria que você lesse comigo agora. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o filho faz também. Portanto, meu querido, uma oração não dará a você capacidades e nenhum espírito vitorioso, a menos que você esteja disposto a se render e carregar a sua própria cruz, a negar-se a si mesmo, a submeter-se à vontade de Deus, a fazer as coisas não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Quantas vezes nos excedemos e ficamos envergonhados? Quantas vezes nós quisemos tomar as rédeas da situação e ficamos tristes? Você tem um problema familiar Então você diz: a partir de agora eu vou agir assim, sem perguntar, sem saber se o seu mestre está agindo daquela maneira. Então, em vez de você se fortalecer, você se enfraquece. Em vez de você se manter firme, você desanima. Porque o nosso jeito nunca dá certo. Veja bem, nós nunca seremos fortes e firmes diante das dificuldades e pressões que sofremos pelo fato de nos acharmos conhecedores do bem e do mal, ou do que pensamos ser o certo ou o errado. Nós somos fortalecidos pelo Senhor quando nos submetemos ao poder e à direção do Espírito Santo para agirmos segundo o seu modo, segundo o modo de Deus. Portanto, carregar a cruz é um trabalho árduo, e no caminho a pessoa pensa: a cruz pesa, provoca risos e zombarias. Mas pare um instante. Aquele que carrega a cruz, a sua própria cruz, sabe que será honrado por Deus, seja em vida ou após a sua morte, pois ele vive para glorificar a Deus. O nosso exemplo é o próprio Cristo. Ele sofreu bofetadas, cusparadas, e enquanto carregava a cruz, as pessoas riam, outros choravam. Mas ninguém podia fazer nada por ele. A força dele vinha de Deus. E ele glorificava a Deus por meio do seu desempenho. Aquela trajetória até o Calvário era um trabalho que ele precisava fazer, porque ele veio para isso. O fato de você ter paciência com o marido, a mulher, ou o filho, ou o pai que lhe incomoda, é um trabalho. E você tem que dar um bom testemunho àquele que o incomoda e fazer coisas boas para ele, para que de alguma maneira Deus possa plantar uma semente naquela terra, no coração cheio de pedras. Aquele homem, aquela mulher, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquele colega, aquele patrão, aquele trabalhador, aquele prestador de serviço, pode estar sendo um instrumento de Deus, o teu caminho de pedras. Ele ou eles, ou a situação, pode revelar, no caso um ser humano, um coração endurecido. No caso de uma situação, algo muito duro que você tem que bater. E você diz: mas que coração duro ele tem. Mas por meio da dureza dele, Deus também está quebrando certas áreas duras da sua vida. Goste você disto ou não. Escute o que este velho pregador tem a lhe dizer. Eu não estou errado. Eu estou me apoiando em princípios bíblicos. Tenha paciência. Ame, chore, carregue a cruz. Ainda que você esteja coberto de sangue, ainda que você seja zombado, tome as atitudes corretas. Se você tem que dizer algo verdadeiro, diga. Sofra as consequências. Ainda que você seja odiado, rejeitado, sofra as consequências. Omitir-se, jamais. A palavra de Deus diz: se você perceber, se você observar que uma pessoa está no caminho errado e você não disser nada a esta pessoa sobre o seu caminho errado, o sangue daquela vida eu requererei das suas mãos. A nossa responsabilidade neste mundo é muito grande. E por isso nós precisamos ser fortes e firmes. Será que eu estou entediando você? Será que aquilo que eu estou dizendo lhe dá sono? Ou aguça a sua alma, ou desperta a sua alma para amar mais a Deus e dizer: Deus, eu sempre pensei que eu preciso ser forte e firme para receber as tuas bênçãos. Não, você precisa ser forte e firme para glorificar a Deus por meio do seu trabalho. Por isso, este último ponto diz: glorifique a Deus com toda força e firmeza por meio do seu trabalho espiritual. Pense comigo. Nós não somos servos de Deus porque Ele diz que somos. Nós somos servos de Deus porque escolhemos ser. Nós escolhemos ser servos de Deus, cooperadores de Deus, trabalhadores de Deus. E por que não escravos de Deus? A palavra servo seria melhor traduzida por escravos. A palavra escravo no grego é doulos, que significa aquele que foi libertado de um homem violento, de um patrão violento, de um dominador, de uma pessoa abusiva. E então, uma vez que esta pessoa pagou o resgate, pagou a libertação, este que agora ex-escravo diz: o Senhor foi tão bom para comigo que eu quero, por amor, prestar serviço ao Senhor, não por salário. Quero estar debaixo apenas dos teus cuidados. E este homem então olha para aquele servo e diz: você me ama tanto assim pelo que lhe fiz? Sim, então você será meu escravo, mas você será mais que isto, você será meu amigo. E então, você será mais do que amigo, você será meu filho. Nós vamos manter esses termos de respeito, escravo, amigo e filho. Mas lá onde você estava trabalhando, lá você era obrigado a fazer determinadas coisas que aqui você não deve fazer. Eu vou ensinar você como ser um trabalhador que pode influenciar outras pessoas, colocar no coração de pessoas uma inspiração de liberdade. E mesmo aqueles que não alcancem a liberdade nesta vida, você os inspirará a ter esperança em uma liberdade eterna após esta vida. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Inspiração para muitos. Quando nós cooperamos com Deus, nós passamos a inspirar pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher, patrão, empregado, a serem livres no Senhor. Portanto, toda força e firmeza que recebemos do Espírito de Deus é para fazermos a vontade daquele que nos libertou, que agora é nosso Pai. Em cada situação, em cada ambiente neste mundo, não é novidade, nem para mim e nem para você, que em meio a sofrimentos e perseguições, nós não devemos deixar jamais de praticar os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus deseja, através de nós, alcançar pelo menos mais um através de nossas vidas. Portanto, irmãos, nós mostramos que estamos sendo fortalecidos e perseverantes quando nos preparamos e nos dispomos a servir a Deus em toda e qualquer situação. Pois a nossa força e alegria vem do nosso Pai eterno, daquele que nos libertou dos poderes das trevas, aquele que nos libertou de um senhor que nos dominava, que nos assustava, que abusava de nós. Mas de repente ele apareceu e disse: eu pago o preço. O preço foi o seu filho, foi o trabalho do seu filho, foi o sangue do seu filho. Então, nós não queremos voltar mais para as amarras do pecado, porque conhecemos a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dele vem a nossa força, dele vem a nossa alegria, para que suportemos com paciência os sofrimentos e perseguições que nos sobrevêm por causa da verdade que aceitamos, por causa do Evangelho que aceitamos, por causa de Deus que vive em nós, por causa do Espírito Santo que vive em nós, por causa da Igreja que amamos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versos 11 e 12: trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem firmes. E orem sempre com muita firmeza. Trabalhem com entusiasmo. Não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Muitos ainda irão desistir do caminho, porque a sua esperança não é eterna e por isso não são alegres. A esperança, quando se torna num anseio terreno, gera egoísmo, tristezas, fé enfraquecida, depressão e desânimo. Quando a raiz, que é Jesus, que os sustentava, morre, por consequência, eles também morrem para Deus. Se afastam de Deus. Viverão sem nenhuma esperança. Tudo morre. Um vazio toma conta. A insegurança toma conta. Se precisamos ser fortes e firmes, é porque teremos que lidar com muitas pessoas e situações as quais tentarão nos enfraquecer e roubar o nosso ânimo. Porém, quando não nos cansamos de trabalhar para o Senhor, a fim de levar a sua graça a outros corações, isso prova que o amamos, que o desejamos, que o seu Espírito está sempre nos enchendo e que queremos nos apresentar diante dele como vencedores no céu. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe.